Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste sábado, 20 de julho de 2024. A voto um excelente sábado da nossa companhia. Convosco está na produção o Des McConnan e aqui convosco na apresentação nas Guedes que vos saúda. Estamos a transmitir em diretas dos estúdios da Voz da América. Estamos na onda curta, nos 12.080 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio Pires Guiti, capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu estamos com a rádio Cid Chanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, com o Lero Bando, estamos na cidade de São Domingos, com a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catió, temos também connosco a rádio educativa. E estamos ainda em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado falaremos de justiça em Angola, falaremos também da África Ocidental e de política eleitoral em Moçambique. Mas agora vamos passar ao mundo em revista. As notícias e a atualidade aqui na Voz da América neste sábado.
Pelo menos 13 pessoas foram mortas em 3 ataques aéreos israelenses que atingiram campos refugiados no centro de Gaza durante a noite de sábado, de acordo com autoridades de saúde palestinas. As últimas vítimas seguem-se a um raro momento de esperança na faixa de Gaza, devastada pela guerra, depois de uma equipa médica ter recuperado um bebê vivo de uma mãe palestiniana grávida, morta num ataque aéreo que atingiu a sua casa em Nuseirat na noite de quinta-feira. Os mediadores internacionais, incluindo os Estados Unidos, continuam a pressionar Israel e o Hamas para que cheguem a um acordo faseado que ponha termo aos combates e liberte cerca de 120 reféns em Gaza. 1,7 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária em Moçambique. 1,2 milhões são vítimas do conflito armado em Cabo Delgado. Os números são da Organização para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, com dados até maio de 2024. Segundo a OCHA, 76 organizações não-governamentais operam no terreno para prestar apoio aos moçambicanos, assinalando a falta de financiamento para responder ao problema. Até maio, o plano de resposta humanitária em Moçambique tinha recebido 73,7 milhões de dólares dos 413 milhões de dólares solicitados. O exército senegalês anunciou ter interceptado mais de 200 migrantes irregulares a bordo de uma embarcação, alguns dias depois de uma embarcação que partia da costa senegalesa ter-se afundado num acidente mortal ao largo da vizinha Mauritânia. A embarcação interceptada pela Marinha tinha 202 pessoas, incluindo 5 mulheres e um menor, informou a Direção das Relações Públicas das Forças Armadas, DIRPA, na rede social X. A embarcação foi parada por um barco de patrulha da Marinha em Loupul, uma zona de pesca no norte do país. Segundo a DIRPA, os 202 imigrantes foram entregues aos serviços competentes na sexta-feira. Depois de um dia caótico em todo o mundo, as companhias aéreas voltaram gradualmente a funcionar este sábado, após transportadores, bancos e instituições financeiras terem sido mundialmente afetados por uma das maiores falhas informáticas dos últimos anos, causada por uma atualização de um programa antivírus da Microsoft. O candidato presidencial republicano Donald Trump está de regresso à campanha para o seu primeiro comício desde que escapou à tentativa de assassinato que ocorreu há uma semana. No estado de Michigan, Trump vai fazer campanha pela primeira vez com um companheiro de corrida, J.D. Vance. Uma outra novidade neste comício é o facto deste decorrer dentro de portas, uma característica que não é comum nos comícios do candidato republicano. Ainda sobre a corrida à Casa Branca, Joe Biden anunciou que vai voltar à campanha na próxima semana. O presidente dos Estados Unidos encontra-se ainda isolado em casa, numa altura em que aumenta o número de democratas a pedir que Biden abandone a corrida. Uganda rejeitou novamente as alegações da ONU de que está a apoiar os rebeldes do M23 na vizinha República Democrática do Congo, depois de Kinyasana ter convocado o encarregado de negócios do Uganda para conversações com a vice-ministra congolesa dos Negócios Estrangeiros. Desde o final de 2021, o M23 tem conquistado grandes extensões de território na província de Kivu do Norte, com um relatório recente encomendado pelo Conselho de Segurança da ONU a alegar apoio ativo aos rebeldes por parte do exército ugandês e de oficiais dos serviços secretos militantes. Há 55 anos, o homem pisou pela primeira vez a Lua. A 20 de julho de 1969, Neil Armstrong saltou do Apolo 11 para os livros de história com a célebre frase: "É um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade ao pisar a Lua." Nós voltamos dentro de meia hora.
Analistas em Luanda afirmam que Angola está submetida a uma tirania da justiça. Para falar sobre o assunto, ouvimos os juristas Sérgio Raimundo, Gualberto Longuende e o bastonário da Ordem de Angola, José Luís Domingos.
O funcionamento dos órgãos de soberania e o modelo de governação em que todos os poderes estão concentrados numa só pessoa volta a ser posto em causa na visão da maioria dos juristas angolanos. Para a classe de juristas, o problema de Angola está no sistema previsto na Constituição, e voltam a defender que o país precisa de uma reforma do Estado que comece por uma revisão profunda da Constituição. A recente decisão do Tribunal Supremo em relação ao acórdão que condenou José Flumeno dos Santos Ano e outros três arguidos, contrariando a decisão anterior de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal Constitucional, veio destapar várias polémicas e preocupações que os operadores de justiça têm apresentado nos últimos tempos. A narrativa segundo a qual o sistema judicial em Angola está capturado pelo poder político continua a ganhar terreno e a indignar a classe de juristas que chamam a atenção das autoridades sobre as consequências desta realidade que afasta de forma significativa qualquer investidor responsável. No centro de todo este barulho, à volta do mau funcionamento do sistema de justiça em Angola, está o nome do juiz-presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, de quem pesam várias acusações de má conduta e de estar ao serviço do poder político. O jurista e advogado Sérgio Raimundo faz uma avaliação péssima da justiça angolana, afirmando que o que se tem vindo a assistir não engrandece nem o país nem a justiça, que considerou a última reserva moral de uma sociedade. Como está a justiça atualmente, Sérgio Raimundo não tem dúvidas de que Angola dificilmente vai atrair investimento externo.
A avaliação é péssima, aliás, está à vista de todo o mundo, né? O que temos vindo assistir não engrandece nem o país e muito menos a sua justiça. E como a justiça é a última reserva moral de uma sociedade, e no âmbito do Estado Democrático de Direito é um dos principais pilares que garantem o respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, se tivermos uma justiça com a imagem que temos hoje, dificilmente as pessoas vão acreditar nas instituições. E por um lado. Por outro lado, dificilmente Angola vai poder atrair investimentos de fora, porque não há certeza e segurança jurídica neste país, por aquilo que nós temos vindo assistir. E, portanto, eu penso que é um momento de reflexão e que todos os operadores do direito e não só a sociedade em geral, no seu todo, devem discutir e refletir para encontrarmos rapidamente novos caminhos para melhorarmos a qualidade da justiça em Angola. A verdade é que é preciso compreender que se não existe nenhuma relação de supra-infraordenação entre os tribunais, não é? Mas existem instâncias e, portanto, a última instância da justiça neste país, e aqui me refiro à justiça constitucional, é o Tribunal Constitucional. E, portanto, as decisões do Tribunal Constitucional devem ser de cumprimento obrigatório. E há opiniões muito mais abalizadas nesse sentido. O Dr. Raul Araújo, que é professor catedrático na área de Direito Constitucional, é juiz jubilado do Tribunal Constitucional, que já veio publicamente dizer aquilo que qualquer um jurista atento, honesto intelectualmente, poderia ter dito também. Portanto,
para Sérgio Raimundo, o problema de Angola está no sistema que está plasmado na Constituição, pelo que o país precisa de uma reforma do Estado que comece por uma revisão profunda da Constituição.
Porque enquanto a Constituição for essa, você nunca vai conseguir combater nem reduzir a corrupção neste país. porque as condições estão criadas. Eu não estou contra o presidente João Lourenço. Qualquer cidadão que for exercer as funções de presidente da República neste modelo atual vai ter o mesmo resultado, vai fazer igual ou pior. Eu sempre disse que em Angola não há nenhum combate à corrupção. O que está a acontecer em Angola é uma luta entre dois grupos dentro do mesmo partido que sustenta o governo. Isto é, aqueles que ontem estavam no poder e os que hoje estão no poder, entre aspas, porque sempre estiveram todos lá. Só que este segundo grupo que está hoje no poder acha que comeram menos em relação àqueles que estavam lá ontem, que comeram mais. E o que nós assistimos é uma guerra interna para transferir a propriedade dos bens que os outros acumularam da sua esfera jurídica para a esfera jurídica da nova elite. É o que nós estamos a assistir, eu não estou a inventar nada. Só não vê quem não quer ver, quem está a ver as coisas com olhos de ver. O que é que nós estamos a assistir? É a venda de bens apreendidos ao desbarato, com pouca transparência, que amanhã vamos todos descobrir que estão na esfera jurídica ou patrimonial daqueles que hoje estão a governar o país. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a promover o desenvolvimento de Angola. Nós destruímos empregos com o combate à corrupção, da forma como ele foi conduzido. Destruímos ativos, desvalorizamos ativos. Eu sempre disse, é assim que a gente quer combater a corrupção? Eu acho que não. Não deve ser assim. Vocês assistiram, começaram o combate à corrupção em 2018 e a estratégia do combate só foi aprovada recentemente. Isso significa o quê? Quando se iniciou a combater a corrupção não havia estratégias. E o resultado é este que nós temos aí, é desastroso. Se errar é humano, insistir no erro é desumano. As pessoas têm que ser humildes, têm que ter capacidade de compreender os sinais dos tempos. Isso pressupõe o quê? Parar para, em conjunto, discutirmos o que foi feito de bem e de mal. E o que foi feito de mal, como corrigir essa situação. Mas isso é preciso contar com a participação de todos, porque Angola é propriedade de todos os angolanos.
E já o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola é de opinião que a solução para o país passa pelo fortalecimento das suas instituições. José Luís Domingos defende igualmente que seja repensado o modelo de justiça angolana.
Participem ativamente no melhoramento da cultura jurídica dos angolanos. Né? Isto vai permitir seguramente que se diminua bastante, quer os litígios, né? Quer realmente as situações criminais. Também entendemos que é necessário repensarmos o modelo de justiça angolana, dando também mais primazia aos modos de resolução de litígio extrajudiciais, né? E assim vermos que no âmbito de uma justiça mais comunitária também se consiga atenuar esta grande procura por soluções judiciais. Olha, são muitas situações que preocupam a ordem de todos os angolanos, mas nós entendemos que a solução de Angola passa pelo fortalecimento das instituições. E fortalecer as instituições implica termos telas mais fortes do que os homens que as dirigem e que a premissa ou a linha seja que nada está acima do direito. E para que isso se concretize, precisamos de ter tribunais absolutamente focados na sua missão de concretização do Estado de Direito. Não é? E isto é fundamental. Se tivermos esse alicerce aí estruturado, claro que tudo que tem sido consequência vai acabar por desaparecer e começamos a ter uma vida cada vez mais normal que o angolano precisa. Mas é evidente que eu tenho defendido algo muito simples. Nós não podemos nos lembrar que a justiça tem problemas só quando aparece uma situação mediática. Porque nós falamos muito de uma possível crise da justiça há quando da situação que envolveu o Presidente Tribunal de Contas, esquecemos-nos e novamente, neste caso mediático, estamos a olhar e perceber que afinal a justiça não está bem. Essas situações demonstram claramente que precisamos de repensar o modelo de justiça, daí que uma reforma do nosso poder judicial seja fundamental, e é isso que a Ordem tem defendido. Nós hoje vamos lançar com a AJA, que é a Associação de Juízes de Angola, né? um projeto de um diálogo nacional para que culminemos com uma proposta clara de pressupostos que nós achamos fundamentais atacar para melhorar a justiça angolana, que subscreve-se em dois pilares fundamentais, que fortaleçam a independência do poder judicial em relação aos órgãos de soberania, isso passa por diminuir aquilo que nós chamamos de intervenção do Poder Executivo no Poder Judicial, que tem muito a ver com a possibilidade do Presidente da República nomear juízes de tribunais superiores, com a possibilidade da nível do orçamento do Poder Judicial, o Ministério das Finanças ter grande poder, quer na determinação do valor que é submetido ao Parlamento, quer no desembolso para acudir às necessidades dos tribunais.
Uma outra preocupação manifestada pelo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola tem que ver com o fortalecimento da independência do Poder Judicial e a sua eficiência. Para José Luís Domingos, o que está a acontecer com a justiça angolana é consequência do que o país tem. Por isso, considero imperioso olhar para todo o sistema do Poder Judicial.
Então, nós achamos que é necessário atacar também no pilar eficiência. Nós temos dito que a injustiça da nossa justiça começa na morosidade processual. Não é? Então, nós temos que pensar de forma profunda, encontrar soluções que fortaleçam, por um lado, a independência política do Poder Judicial, por outro, a sua eficiência. O que nós vamos assistindo, né, coloca muito bem a questão do Poder Judicial, é consequência do que temos. Mas não podemos nos esquecer que há milhares de angolanos, né, ilegalmente detidos. Né, temos dados que há muitos angolanos em ciência de prisão preventiva e não temos tido o mesmo cuidado a nível de sociedade de olharmos para essa situação e nos surpreender e nos deixar realmente preocupados. Não podemos nos lembrar da justiça só quando há processos mediáticos. Então a Ordem dos Advogados defende uma visão da justiça que olhe a floresta, não apenas uma árvore. Isto é uma situação como vão surgir outras se não tivermos um poder verdadeiramente independente e eficiente. Nós, por questões próprias da nossa função a nível da liderança da Ordem, não podemos nos pronunciar a um processo que está em curso, nem sequer nessa perspectiva, se há ou não a possibilidade de recurso ou se que instituição está certa. O que nós temos que deixar aqui claro é que é necessário que a imagem que se passa para o povo, que é por eles que se administra a justiça, sejam tribunais credíveis, harmonizados com o Estado de Direito. Tribunais que garantam ao cidadão total confiança de que são sérios e as decisões devem ser acatadas. Esta é a nossa perspectiva.
Por sua vez, o jurista Gualberto Longenda afirma que o país assiste de um tempo a esta parte a um claro conflito que envolve o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo. Gualberto Longenda fala igualmente de um baixo civismo jurídico para qualificar a contenda entre as duas instituições.
Na verdade, sob o acórdão que nos últimos tempos tem estado a levar a flor da pele as várias discussões, deixo logo dizer que têm sido acesas as disputas e, no nosso modesto entender, foram de facto, no acórdão previsto, né? Vamos assim considerar previsto, violados princípios fundamentais para o processo de democratização e preservação dos direitos fundamentais. Estamos a falar do princípio da legalidade, do contraditório, do julgamento justo e conforme a defesa, e isto ficou não só escancarado, mostrado pelo acordo do Tribunal Constitucional, como ficou também facilmente visto pelas análises que se vão fazendo aos três documentos. O primeiro, o acórdão recorrido, o segundo, a decisão do Tribunal Constitucional e agora a decisão que vem ser proferida pelo Tribunal Pleno de Recurso, em que mantém a decisão sem, no entanto, acatar as recomendações do Tribunal Constitucional. E é precisamente aqui onde nasce o grande problema, né? Não obstante, as decisões judiciais...
Mas, doutor Gualberto, podemos aqui admitir que está de facto declarado aqui a existência de um conflito entre o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo?
Bom, este é um facto que já se vem notando há algum tempo. Não precisa estar declarado, mas estão lá e os factos falam por si, né? O Tribunal Constitucional fundamentou e bem, deixando claro, como disse, a violação destes quatro ou cinco princípios fundamentais, ok? E pronto, o facto do Tribunal Supremo ter, em primeira instância, ignorado o elemento de prova fundamental ao esclarecimento da verdade e agora vir proferir um outro acórdão em sede do qual termina dizendo que os juízes acordam em conformar a decisão, mas mantê-la, isso deixa-nos de facto perplexos. O que é que deveria ser então conformar a decisão nos termos daquilo que o Tribunal Constitucional recomendou, sem que se altere nada da decisão anterior? Isto é que nos deixa perplexos. De facto, há aqui uma demonstração evidente de uma certa dificuldade, aquilo a que os académicos costumam falar de baixo civismo jurídico, porque manter a decisão, mesmo com os elementos de prova e os elementos doutrinários e legais apresentados pelo Tribunal Constitucional, faz com que, de facto, se transmita essa ideia de disputa de posições e de força, uma demonstração de força entre os dois órgãos.
Finalmente, o jurista Gualberto Longenda é a favor de uma intervenção séria e profunda no funcionamento dos órgãos de justiça do país. Por outro lado, o especialista não tem dúvidas que Angola assiste a uma tirania da justiça.
O artigo 174 da Constituição é bastante claro ao atribuir aos tribunais, né, a qualidade de órgãos de soberania, quem compete administrar a justiça em nome do povo. E a justiça é o último reduto da sensatez das democracias. Okay? É preciso que se faça, de facto, uma intervenção séria e profunda no funcionamento dos nossos órgãos de justiça.
Quem deve fazer esta intervenção, do seu ponto de vista, Dr. Gualberto?
Eu penso que deve-se ouvir com alguma visão académica da coisa. Isto não é como inventar a roda. É simplesmente olhar para os exemplos que se assemelham à nossa realidade e fazer uma análise profunda daquilo que vem sendo a justiça em Angola. E, de facto, é preocupante, porque a forma como se vem administrando a justiça, com este processo em análise, atingiu-se um nível assustador, nos costumamos chamar a nível das nossas vidas mais restritas, de tirania da justiça. E a tirania da justiça é das mais perigosas que há. Há toda uma necessidade de facto, reunir mentes e também demonstrar-se vontade para que se olhem para os direitos fundamentais e para uma coesa e coerente administração da justiça, como pressupostos fundamentais para uma imagem acertada, sobretudo externa, do nosso país.
Uhum. De um tempo a esta parte estava a decorrer o processo da reforma da justiça. Acha que os resultados ainda não foram atingidos e como é que olha para, o andamento deste processo?
O processo de reforma da justiça tem estado a seguir caminhos certeiros. Peca por dois grandes motivos. O primeiro é a morosidade. O segundo é a falta do impacto prático. Ora, nós ainda temos problemas de falta de celeridade processual. Nós ainda temos problemas de falta da observância do princípio da imparcialidade nos processos. Então, se nós não colmatarmos estas duas lacunas e outras, não estamos aqui a citar, claramente que os resultados serão frustrados. Bem.
Também é de opinião, olhando para aquilo que são os debates que estão a ser levantados, de que para se ultrapassar em concreto e de forma objetiva este claro conflito que estamos a acompanhar entre o Tribunal Constitucional e o Tribunal Supremo, a solução passa mesmo por se fazer uma revisão da Constituição?
Eu não sou extremista a esse nível. Eu não acredito que o nosso problema esteja revestido de proteção de alguma inconformidade constitucional. Não entendo nessa perspectiva. A minha perspectiva é relativamente outra. Penso que nós temos é de compreender a justiça tal como ela é. A justiça deve ser cega, deve ser imparcial e deve obedecer os princípios fundamentais da sua teoria de fundamentação. Enquanto nós tivermos uma justiça parcial, uma justiça que não obedece os dois pesos da balança...
Há quem diga que o sistema de justiça atualmente está capturado pelo poder político. É também esta a sua visão?
Claramente que sim. Nós não temos mais dúvidas desta visão, na medida em que têm estado a ser demonstradas ações que deixam claro que a lei até pode estar bem feita. A Constituição está lá e ela deixa claro quais são as competências e atribuições do Tribunal Constitucional e quais são as competências e atribuições do Tribunal Supremo. E também é clara em dizer que compete ao Tribunal Constitucional a fiscalização e não só da violação dos direitos fundamentais e da preservação da Constituição. Ora, quando esta atribuição e competência é de reserva absoluta do Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional faz sair um acórdão em sede do qual recomenda, primeiro, demonstra que houve violação de princípios estruturantes, segundo, recomenda que se faça uma revisão profunda do próprio acórdão e o Tribunal Supremo apresenta fundamentos contrários a isto e que, em meu humilde ver, não devem colher, claramente que estamos a demonstrar mais uma vez que o nosso sistema judicial está a ver sérios problemas, de, como se diz, cafrinque e um outro poder.
O Alberto Longanda, José Luís Domingos e Sérgio Raimundo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, YouTube, X, Facebook e também na internet em voaportugues.com. E o nosso número do WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
África, agora o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
A Voz da América a transmitir desde Washington neste sábado, a 20 de julho de 2024, para todos, votos de um bom sábado, equipa que faz diariamente esta emissão vespertina em português da Voz da América.
África, minha terra mãe, os santos protejam esse lugar, terra da Balanquindonguenha, África minha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem pro bar dessa marabenta. África minha, oi 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 oi.
Terra de Chaka Zulu, Bombonhena, Samora, Nelson Mandela. Do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura com comida na panela. E a alegria é a tristeza que herdou guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas. 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela. Filhos do afrobeat e do samba que vem do Xemba, da Kizomba, Funaná, da Morna e da Marrabenta. Na Europa ou na América, não importa, a gente inventa, porque o negro, sem euro ou sem dólar se sustenta, sou dos anos 80, minha mãe dos 60 independentes, antes da guerra dos anos 70, e antes do whisky cola eu mamei da água benta, já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta.
África, minha terra mãe, os santos protejam esse lugar, terra da Balanquindonguenha, África minha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar, vem pro bar dessa marabenta. África minha, oi 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 oi
amarelo, preto e vermelho. Eu aprendi a honrar a história em nome dos companheiros, onde pouco se partilha porque o povo é hospedeiro. E a música é alegria mesmo com pouco dinheiro, criado com farinha amarela e água de coco. Leão fora da selva, herdeiro de minha couto. Respeito ao coco, Ana, se não vai levar xamboco. Em terra de uma chamba, Muzungo, vira-se povo. Tenho fé que haja mudança, num futuro uma esperança. Tens o valor da riqueza num sorriso de criança, alegria e natureza. Princesa de Capulana, acredita na mudança, nossa alma é africana. Africana, minha terra mãe, os santos protejam esse lugar. Ela está falando que em Congonha, África.
Olá, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América de sábado 20 de julho de 2024. Convosco está Ana Guedes na apresentação, na produção, tal Daphne Conan. A votos de um bom sábado para todos, um bom sábado na nossa companhia, Voz da América em português. Pode seguir-nos a onda da média, 1530, também onda curta, 12.080 e 17.655. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé estamos em FM através da transmissão local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Em Nampula e Rádio Encontro. Na Cidade da Beira estamos com a Rádio Pax. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Cachungo, com o Lero Bando. Em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Gabu, com a Leste FM e a Rádio Sitxanoco. Estamos em Bissau, com a Pidjiguiti, a Capital FM. Estamos na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catiú, a Rádio Educativa, e estamos em Buba com a Rádio Papagaio. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de política eleitoral em Moçambique com Dércio Alfazema e falar também com os nossos politólogos sobre a Confederação dos Estados do Sahel e a segurança na África Ocidental. Mas agora a atualidade noticiosa no mundo.
Boa tarde, desde Washington DC. Começamos este noticiário com uma notícia de última hora. Israel declarou ter atingido este sábado alvos militares Houthi no Iêmen, um dia depois de um ataque com drones reivindicado pelos rebeldes iemenitas ter matado um civil em Tel Aviv. O ministro da Defesa, Yovan Gallant, disse aos rivais do Médio Oriente que o sangue dos cidadãos israelitas tem um preço, avisando que se seguirão mais operações se houverem outros ataques. Em Gaza, pelo menos 13 pessoas foram mortas em 3 ataques aéreos israelenses que atingiram campos de refugiados no centro de Gaza durante a noite de sábado, segundo autoridades de saúde palestinas. As últimas vítimas seguem-se a um raro momento de esperança na faixa de Gaza, devastada pela guerra depois de uma equipa médica ter recuperado um bebê vivo de uma mãe palestiniana grávida, morta num ataque aéreo que atingiu a sua casa em Nuseirat na noite de quinta-feira. Mediadores internacionais continuam a pressionar Israel e o Hamas para que cheguem a um acordo faseado. 1,7 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária em Moçambique. 1,2 milhões são vítimas do conflito armado em Cabo Delgado. Os números são da Organização para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, OCHA, com dados até maio de 2024. Segundo a OCHA, 76 organizações não governamentais operam no terreno para prestar apoio aos moçambicanos, assinalando a falta de financiamento para responder ao problema. Até maio, o Plano de Resposta Humanitária em Moçambique tinha recebido 73,7 milhões de dólares dos 413 milhões de dólares solicitados. O exército senegalês anunciou ter interceptado mais de 200 migrantes irregulares a bordo de uma embarcação afundada no largo da vizinha Mauritânia. A embarcação interceptada pela Marinha tinha 202 pessoas, incluindo 5 mulheres e um menor, informou a Direção das Relações Públicas das Forças Armadas de IRPA na rede social X. Segundo a DIRPA, os 202 imigrantes foram entregues aos serviços competentes na sexta-feira. Nos Estados Unidos, o candidato presidencial republicano, Donald Trump, está de regresso à campanha para o seu primeiro comício desde que escapou à tentativa de assassinato que ocorreu há uma semana. No estado de Michigan, Trump vai fazer campanha pela primeira vez com o companheiro de corrida, J.D. Vance. Uma outra novidade neste comício é o facto de este decorrer dentro de portas, uma característica que não é comum nos comícios do candidato republicano. Ainda na corrida à Casa Branca, Joe Biden anunciou que vai voltar à campanha na próxima semana. Uganda rejeitou novamente as alegações da ONU de que está a apoiar os rebeldes M23 na vizinha República Democrática do Congo, depois de Kinshasa ter convocado o encarregado de negócios do Uganda para conversações com a vice-ministra congolesa dos Negócios Estrangeiros. Entretanto, o porta-voz do governo da República Democrática do Congo informou que o país está a sofrer um aumento exponencial de casos de varíola dos macacos. O porta-voz disse que o número acumulado de casos suspeitos atingiu os 11.166, incluindo 450 mortes, o que corresponde a uma taxa de mortalidade de 4%. Lembro apenas que desde o final de 2021, o M23 tem conquistado grandes extensões de território na província de Kivu do Norte, com um relatório recente do Conselho de Segurança da ONU alegar apoio ativo aos rebeldes por parte do exército ugandês e de oficiais dos serviços secretos militares. Há 55 anos, o homem pisou pela primeira vez a Lua. A 20 de julho de 69, Armstrong saltou do Apolo para os livros de história, com a célebre frase: é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Eu despeço-me deste noticiário. Eu sou a Paula Alves Silva. Continuo na nossa emissão.
Foram as notícias das histórias neste sábado, 20 de julho de 2024. Votos de um bom sábado para todos.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
A Comissão Nacional de Eleições de Moçambique chumbou esta semana a candidatura da coligação Aliança Democrática, o CAD, um grupo de partidos que apoia Venâncio Mondlane na sua corrida à eleição presidencial a 8 de outubro. De acordo com a CNE, a candidatura da CAD não reunia os requisitos legais da candidatura. O analista político Décio Alfazema, do Instituto para a Democracia Multipartidária, entrevistado para o Washington Fora de Horas pelo Amâncio Miguel, apelou a uma melhor preparação dos partidos políticos para as eleições e lamentou o retrocesso que a reprovação da CAD é para a democracia moçambicana.
Representa que há um retrocesso, é um sinal negativo que é dado à nossa democracia e preocupa-nos o facto de, por essas alturas, os nossos partidos ainda cometerem erros de palmatória quando nós já temos tantos anos de experiência político-democrática e também preocupa-nos o facto dos partidos, por decorrência dos seus problemas internos, que depois esses problemas internos dos partidos acabam resvalando para os órgãos eleitorais. Este processo, na verdade, foi chumbado e considerado nulo. E os elementos para que esse processo da CAD fosse considerado nulo já existiam mesmo quando o Venâncio Mondlane foi se juntar a essa coligação. Ou seja, a coligação já não tinha como avançar quando o Venâncio Mondlane chegou lá. E o Venâncio Mondlane perdeu muito tempo a contestar a RENAMO, a reivindicar os seus direitos de participação pela RENAMO, a fazer marcha, inclusivamente no Congresso da RENAMO, quando poderia ter usado esse tempo para ou criar o seu partido ou recrutinar devidamente os partidos para ver aquele que veio, que tinha condições de reunir os requisitos para que ele pudesse concorrer através desse partido. Por quê, Amâncio? Porque qualquer partido ou coligação ou movimento que apoiasse o Venâncio Mondlane tinha que, a partir da, estar ciente de que este partido seria devidamente escrutinado nos órgãos eleitorais.
Certamente que nós iremos procurar ouvir a posição da CAD e também do Venâncio Mondlane. Esta é a análise do Dércio Alfazema, que segue os processos eleitorais em Moçambique. Em termos concretos, o recurso da CAD pode ter algum mérito, pode mudar o cenário ou não?
Sei que o Venâncio Mondlane também já deu uma entrevista a dizer que iria recorrer, mas as possibilidades de ter uma decisão contrária são muito, muito escassas.
Haverá alguma base legal para os outros partidos aprovados apoiarem a candidatura do Venâncio?
A questão há de ser, por que é que o Venâncio não veio concorrer conosco, foi concorrer pela CAD? E agora que não passou pela CAD, nós temos, é que ele volta a olhar para nós e achar que nós podemos ser útil e ajudar. Dois, se quando concorria para a CAD tinha contrapartida, os membros da CAD entravam em posições privilegiadas na lista. Agora, qual é a contrapartida que ele poderá ter para passar para os outros partidos? Então, é possível, sim, mas vai sempre ficar uma incerteza em função de contrapartidas, porque nós sabemos que política é um jogo. Qual é a contrapartida que um terá para oferecer para o outro? Ou seja, pode ser que o Venâncio consiga ter um partido e diga, olha, eu vou mobilizar voto para o vosso partido, mas vocês mobilizem voto também para mim. Mas a verdade é que agora a candidatura da Venâncio entra numa situação de um turbilhão político é muito difícil de perceber, de ter certeza sobre o que vai acontecer no futuro.
O próximo Parlamento, neste cenário, voltará a ser dominado pelo MDM, Frelimo e Renamo?
Sim, o figurino do Parlamento poderá não mudar muito. Pode mudar em termos de números, quantos ficam com o MDM, quantos com o Renamo, quantos com o Frelimo. Mas, desde já, a possibilidade de entrada de um novo ator é muito remota. Tem sim a Nova Democracia, que conseguiu crescer muito em Gurue, mas não sei se poderá conseguir ter um número de votos suficiente na província da Zambeza para conseguir meter algum deputado. Então o figurino poderá não mudar muito. E agora os partidos já estão em fase de pré-campanha e com este anúncio, os partidos que vão concorrer poderão estar mais livres e à vontade para continuar a fazer as suas ações de pré-campanha. Agora, preciso reiterar que durante as ações de pré-campanha não se faz o apelo ao voto, para fazer o apelo ao voto só mesmo no período da campanha eleitoral.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas.
A criação da Confederação dos Estados do Sahel, apoiada na Aliança dos Estados do Sahel, Níger, Burkina Faso e Mali, pode forçar a CDAO a rever os principais regulamentos, estatutos e o seu funcionamento por forma a estancar possíveis futuras saídas. Será esta confederação uma CDAOzinha? Este é o tema de mais uma edição da rubrica 2Rs, África, com os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann. Raul, recentemente realizou-se a primeira cimeira dos líderes da Conferência dos Estados do Sahel, formalizou-se este novo grupo regional. O que é que isso quer dizer em termos da região em que estão inseridos estes três países e o que é que pode querer dizer para o maior grupo regional da região, que é a CDAO?
Por partes, é uma tomada de posição clara de Níger, Mali, Burkina Faso, na sequência dos golpes militares que sofreram, fizeram uma tomada de intenção de sair da CDAO. Eu digo isto desta forma porque está nos estatutos da CDAO que cindir não se cinde de um momento para o outro e que se desvincula da organização. O que o regulamento interno diz é que quem quiser sair envia, portanto, uma carta de intenções e essa carta fica numa gaveta durante um ano. E no final desse ano, que será naturalmente um ano de negociações, essa carta será ativada ou não. Portanto, esta reunião é mais uma tomada de posição destes Estados a dizerem que vão, de facto, avançar para essa cisão e que este é um passo importante nesse sentido. Agora, o que é interessante perceber no meio disto tudo também é que há aqui um jogador improvável neste momento, que é o novo presidente do Senegal, que foi eleito com base num discurso anti-CDAO, anti-Franco-CFA, anti-França, basicamente, e que agora está a ser um enviado especial do presidente Bola Tinubu da Nigéria, que é também o presidente em exercício da CDAO, e é o novo presidente do Senegal, o mais jovem destes pan-africanistas, que está a fazer o circuito das capitais golpistas no sentido de convencer as juntas militares a não avançarem para esta cisão em definitivo e tentar arranjar aqui espaço para o diálogo. Ele próprio já disse que Assimi Goïta já disse que é, de certa forma, inflexível até certo ponto relativamente à CDAO, mas que há uma pequena margem para se negociar e, portanto, isso apresenta, pelo menos, alguma janela de oportunidade futura. Mas agora, o que representa é, de facto, uma tomada de posição no caminho que já foi iniciado. E o grande problema da CDAO é, de facto, não ser espartilhada, não ver aqui a criação de uma CDAOzinha em ponto pequeno, sob influência russa e no coração do Sahel, no coração da África Ocidental. E, portanto, isso são as implicações que tem regionalmente e é essa, neste momento, a grande preocupação do presidente Bola Tinubu e é nesse sentido que ele está... ou contra esse sentido que ele está a remar, não é? Contra esse espartilho da CDAO.
Rui, não terá isto também a ver um pouco com a própria imagem de alguma debilidade ou fraqueza que a CDAO tem mostrado, dizendo que vai fazer uma coisa, acabando por nunca a fazer e, de alguma forma, andar ali um bocado titubeante?
Absolutamente. No entanto, a CDAO não pode ir contra ela mesma. A CDAO tinha que condenar e aplicar sanções contra todos os Estados golpistas, daí que suspendeu imediatamente Burkina Faso, o Niger, o Mali e mesmo a Guiné-Conakry, que não faz parte da Aliança dos Estados do Sahel e desta confederação, apesar da proposta ter sido feita e Dumbuya, portanto, o atual presidente da Guiné-Conakry, ter rejeitado essa proposta. Mas isso, sim, de facto, foi um conjunto até de incoerências da própria CDAO, muitas fraquezas e uma grande desorganização. E quando eu digo isso, refiro-me, primeiro, às sanções em que não havia unanimidade no quadro da CDAO a aplicarem em cada um dos Estados. Portanto, a gente vê que a aplicação das sanções ao Mali e ao Burkina foram completamente diferentes daquelas que foram aplicadas ao Niger. Ao Niger, muito mais severas, tanto que foi ameaçado o Niger de uma força conjunta da CDAO de intervir militarmente no próprio Niger para repor, digamos, a legalidade constitucional e o presidente Bazoum, e viu-se que a CDAO não conseguiu constituir essa força nem criar um consenso da metodologia e da estratégia militar a seguir nesse sentido. Isso foi logo um ponto negativo que mostrou uma grande fragilidade da CDAO, que ela tem que se rever e refazer. Ou seja, esta criação de uma confederação assente no pilar da Aliança dos Estados do Sahel, que neste momento conta apenas com três estados que têm como chefe de Estado militares golpistas, ou seja, têm uma estrutura militar em termos do poder, são juntas militares que gerem este poder. Preciso isso para relembrar a situação, Tiani, Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, e há um quarto Estado que provavelmente poderá vir a integrar esta aliança, que é o Chad, que não faz parte da CDAO, quando estamos precisamente a falar da CDAO. Isto o que é que obriga? Obriga a CDAO a ter uma introspeção sobre o seu próprio funcionamento, adaptar-se mais à atual, movimentação política e geopolítica do espaço da África, sendo a CDAO mais forte e mais significativa organização subregional, e deixar de ser aquilo que tem sido alvo de muitas críticas, que é a organização dos chefes de Estado, e passar a ser a organização dos povos. Outro dos aspectos que mostrou grandes fraquezas foi as próprias sanções que aplicou não nutriram qualquer efeito. Nenhum dos Estados vacilou, Estados golpistas, estamos sempre a falar deste triângulo de Estados golpistas, nenhum deles vacilou perante as sanções, não recearam sequer a própria ofensiva militar, mas pode ter, digamos, consequências muito problemáticas para estes três Estados, principalmente na livre circulação de pessoas e bens, e a suspensão imediata, tal como o Raul tinha falado, isto tem sempre um período de negociação de um ano, apesar para os Estados de aliança do Sahel ser já definitivo, o fim do passaporte da CDAO, que isso vai criar graves problemas, digamos, às populações destes três Estados. Mas isto não significa que vão terminar as relações entre os Estados da Aliança do Sahel, ou seja, a Aliança dos Estados do Sahel e os Estados da CDAO. Temos o exemplo da Mauritânia. A Mauritânia fez parte da CDAO, retirou-se no ano 2000, e manteve e estabeleceu acordos bilaterais com praticamente todos os países da CDAO. O mesmo se passou com Marrocos, que pretendeu entrar e nunca entrou, mas nunca impediu de estabelecer laços fortíssimos com todos os países da própria CDAO. Isto não quer dizer que será o fim da CDAO, apesar de territorialmente a CDAO vai ser amputada de mais de metade do seu território em termos de superfície, o que vai obrigar a uma introspeção dos Estados da CDAO, de reverem, ao fim e ao cabo, os seus principais regulamentos, até mesmo os seus estatutos e a sua forma de funcionamento. Porquê? Porque, por um lado, condena o chamado golpe de Estado militar, mas não condena o designado golpe de Estado institucional. Isso também é uma das críticas da própria CDAO, que certamente a fragilizou e tem que rever todas as posturas perante os futuros casos que vão certamente acontecer.
Vocês veem a possibilidade de outros Estados juntarem-se a este grupo de três, Mali, Burkina e Níger? Poderá, por exemplo, o Senegal, agora que anda em digressão, não é? A FAE, que anda em digressão por estes países, tentando de alguma forma manter um certo relacionamento entre eles, e a CDAO ser cooptado exatamente para o grupo, uma vez que FAE terá algumas diferenças relativamente a Macky Sall sobre a CDAO.
A importância estratégica, geoestratégica e geopolítica do Senegal em África, nesta África, sobretudo enquanto parede que ou permite ou impede o acesso ao Atlântico da Interlândia saheliana, que agora está dominada pelos russos. Portanto, neste contexto, a importância estratégica do Senegal é tal para o Ocidente e para a NATO que isso não vai ser permitido, por muito por indicações até que o novo presidente senegalês possa dar nesse sentido, e o Ocidente, a NATO, não vai permitir que o Senegal, com acesso privilegiado ao Atlântico, permita sair da órbita geoestratégica e geopolítica onde se encontra e onde sempre se encontrou, desde o tempo colonial. Portanto, eu compreendo a pergunta, compreendo que também eventualmente haverá alguma vontade, nem que seja de ser pedrada no charco do presidente Faye de o fazer, mas isso não lhe vai ser permitido fazer, dada o posicionamento e a importância estratégica imperativa que o Senegal, a Guiné-Bissau, a Guiné-Conakry, todos os estados ribeirinhos africanos representam para a Europa, para a NATO, isso não será permitido.
Eu não partilho a mesma opinião. Há um vento de mudança em África, que não podemos fechar os olhos a essas situações, em que não ligam muito a, digamos, aos acordos e aos, digamos, aos vínculos que têm existido até agora, tanto que assistimos o caso próprio do Niger, com vínculos enormes à França e aos Estados Unidos, e num espaço de um mês, todos estes pilares rebelaram e ruíram, e neste momento têm novos parceiros. É exatamente a questão dos novos parceiros, que está a ter um peso muito importante também na Aliança dos Estados do Sahel, em que eles não querem estar dependentes dos parceiros clássicos, e aqui abrem as portas à Rússia, à China, ao Irão, à Turquia, mesmo a Alemanha e a Hungria, que são dois países europeus, mas também a Marrocos e ao BRICS. E quando refiro Marrocos, é precisamente nesse caso que também estamos a falar do Senegal, da importância que dão estes três países da Aliança dos Estados do Sahel ao Senegal e à Mauritânia. Porquê? Porque os três países não têm uma saída para o mar. Isso é vital para a própria sobrevivência económica destes países. Então a alternativa será o Senegal ou a Mauritânia. Marrocos, entretanto, já deu um passo nesse sentido e já propôs o porto de Dakhla, no Saara Ocidental, que poderá ser, digamos, a saída marítima para o Estado do Sahel. No entanto, o que se passa, e Bassirou Diomaye Faye, o novo presidente do Senegal, que encarna, de certa forma, esta nova dinâmica da juventude e do panafricanismo africano, mas de uma forma, digamos, mais ligeira que os radicais, tanto que ele é criticado por uma grande parte dos panafricanistas radicais. Ele dando estes passos e tornando-se até no próprio embaixador, que ele foi nomeado pelo chefe de Estado da CDAO, como o delegado, o embaixador da CDAO para os países da Aliança dos Estados do Sahel, isto já é um sinal de mudança interna na própria CDAO, que poderá acontecer de facto em 2025, quando a CDAO celebra 50 anos da sua criação. Portanto, há toda esta dinâmica. Os Estados Unidos pesam, obviamente, como pesa a União Europeia, como pesa ainda a própria França, e quando refiro a França, vemos a dificuldade de qualquer país da CDAO, inclusivamente os países que compõem a Aliança dos Estados de Sahel, de se libertarem do franco CFA, que sempre foi uma bandeira, digamos, panafricanista, patriótica e soberana destes Estados, para separarem completamente o passado colonial, e até agora ainda não conseguiram. Portanto, para ter o Diomaye Faye, aqui está a ser um bocado pêndulo de uma instabilidade que tanto vai ao radicalismo dos panafricanistas, como vai ao outro lado daquela, digamos, esfera mais moderada. Por isso mesmo ele foi eleito. Uma coisa é o discurso que ele tinha durante as eleições, e mesmo Ousmane Sonko, o primeiro-ministro, que era ao início o candidato à presidência, e já falamos sobre esse assunto, né, nos outros programas, houve uma moderação do seu próprio discurso, tanto que as próprias declarações contra a França e contra Paris acabaram por ser, de certa forma, resolvidas e atenuadas num encontro pessoal que ele teve em Paris com o próprio Emmanuel Macron. Mas irá acontecer uma ruptura, mas não será uma revolução. Essa ruptura será com a entrada de novos parceiros, em que os parceiros tradicionais, obviamente, terão de aceitar essa coabitação. Se não aceitarem, então eles retiram-se da sua própria vontade, diria eu assim. Neste quadro que aconteceu, digamos, a saída forçada da França do Mali, nem a saída forçada da França do Niger, como dos Estados Unidos também, nem do Burkina Faso, mas neste momento, digamos, a fase de revolução, de emoção e de destabilização que aconteceu com os golpes de Estado, neste momento a tensão está a baixar e, portanto, entra-se na real política, nos interesses de cada um dos Estados e também das organizações.
E pronto, obrigada a Raul Braga Pires, obrigada a Rui Norman e, como sempre, continuaremos juntos. Sim, chegamos ao final de missão do Serviço em Português da Voz da América de sábado, 20 de julho de 2024. Em nome de todos os que participaram nesta emissão, despede-se o Desmond Conan e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana para todos.